dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com a nossa quinta videoaula de hoje. Espero que você tenha acompanhado e tenha, de certo modo, lido o material, estudado e feito já as primeiras atividades dessa disciplina de planejamento estratégico, administração estratégica na administração pública. E agora, a nossa última aula vai tratar justamente de exemplos práticos. Mas antes de entrar nos exemplos práticos, fica o convite para a gente poder aqui findar o tema que é acompanhamento e controle. Vocês retomam o finalzinho da última aula? Lembra que eu comentei do balanço scorecard, do famoso autor da administração, Norton e Kaplan? Vamos falar justamente do que Norton e Kaplan trazem como ferramenta estratégica para gestão estratégica dentro das organizações. Norton e Kaplan vão falar justamente que o BSC, o famoso Balanço Scorecard, pode ser entendido como um novo caminho para o um novo gerenciamento estratégico e não apenas um sistema de medição. Quando falamos de medição, lembramos que, de certo modo, se agimos, se fizemos algo, se você planeja uma viagem, no final da viagem você quer pelo menos medir e acompanhar tudo o que foi planejado se aconteceu. Será que a gente visitou tal museu? Será que não visitamos? Por que que não visitamos tal monumento? Por que não fomos em tal restaurante? Você avalia para, quem sabe, numa próxima vez, retornar àquele local e visitar aqueles locais que você não foi e muitas vezes já tenha planejado ir. É da mesma forma que a gente pode trazer um exemplo da nossa vida pessoal para a vida organizacional, profissional da administração pública. Pessoal, é muito importante o Balanço Scorecard pensar justamente como uma ferramenta de acompanhamento e controle. E no início, Norton e Kaplan desenvolveram voltado principalmente para aspectos financeiros, para avaliar até que ponto as metas financeiras da organização eram atingidas. No decorrer da implementação, foi percebido que o Balanço Scorecard é uma ferramenta que é útil para todas as empresas, para todas as organizações. Isto cai muito em concurso público. Pegadinhas como Balanço Scorecard só é utilizado para uma ferramenta para medir aspectos financeiros. Errado! O Balanço Scorecard ele serve para todos os aspectos organizacionais de planejamento da empresa que levem ao controle ou acompanhamento. Veremos aí no próximo slide que o que pode atrapalhar as organizações na hora de aplicar as ferramentas do Balanço Scorecard é a ausência de visão de futuro e uma má gestão. O Balanço Scorecard ele vem como uma ferramenta justamente de acompanhamento e despertou particular atenção no meio público. Haja vista que prestação de serviços de indicadores tradicionais de desempenho se mostraram insuficientes e ineficientes. E foi justamente na reforma gerencial de 1995, no Brasil, que começou a ser implementado o Balanço Scorecard como uma ferramenta de medir e acompanhar os planejamentos da organização pública, da administração pública. Para Kaplan e Norton, o Balanço Scorecard pode proporcionar um foco, uma motivação e uma responsabilidade em empresas públicas e instituições sem fins lucrativos. Além dos aspectos abordados, podemos acreditar que o Balanço Scorecard no meio público possibilita maior integração do orçamento na elaboração dos planos e expressa a importância do aprendizado e do crescimento institucional dos profissionais, como uma grande diferença para a sustentabilidade da organização no seu longo prazo. Fazemos com que o Balanço Scorecard seja uma ferramenta de mensuração não apenas financeira, mas sim na área do RH, na área da gestão, na área da produção, para que o cidadão que recebe o serviço na ponta possa ser acompanhado a sua satisfação, a sua qualidade e o serviço de maneira com que ele seja realmente prestado na sua essência, com qualidade. Por que aplicar o BSC? Nos coloca aí vários autores os porquês de realmente ter o BSC aplicado a uma gestão pública que tenha mais eficiência, efetividade. E veremos aí, como conforme o slide, que a vantagem proporcionada pelos seus indicadores de desempenho. Ele torna fácil e de maneira simples como ter indicadores que realmente vão completar todos esses aspectos para saber por que ou quando a organização completou a sua meta e os seus objetivos. Veremos isso no exemplo que eu vou dar no final desta aula. Ajuda a apontar o diferencial competitivo. Delineia, de certo modo, o que foi desenvolvido no planejamento estratégico. Se eu tinha uma meta, tinha um percurso para ser cumprido, eu vou ter, de certo modo, que apontar qual é a minha real missão como organização, qual é a minha vantagem competitiva. Fornece meios e modos para aproveitar as oportunidades. Ajuda a formular a estratégia de uma forma mais ativa e dinâmica. Obter feedback para aprofundar no conhecimento da estratégia e aperfeiçoá-la. Possibilita o alinhamento dos objetivos pessoais, departamentais e organizacionais como um todo. Vemos que o BSC vai colaborar para que o planejamento seja feito de forma mais qualificativa e tenha um maior acompanhamento de metas e indicadores. Seguindo os porquês de uma gestão de balanço scorecard numa organização pública, seguimos com o ponto que é dar clareza à estratégia dos negócios, dar clareza aos fundamentos de cada área estratégica da organização. Eu preciso mostrar de fato qual é a essência da organização. E o balanço scorecard vai dar os indicadores para eu poder medir e acompanhar com mais eficiência, de fato, aonde eu posso seguir adiante, onde eu posso parar e onde eu tenho que voltar atrás e replanejar. Compatibilizar as áreas estratégicas com os negócios da organização. Formular a estratégia, sensibilizar e ganhar aceitação para as mudanças. Comunicar a estrutura social. É fundamental perceber que, segundo os autores, que a gestão estratégica voltada ao BSC é justamente dar maior clareza à missão da organização. É tornar, de certo modo, com que a perspectiva mais importante visualizada num BSC como indicadores que vão acompanhar, de certo modo, todo o planejamento, tudo que foi desenvolvido, é voltado ao cumprimento da missão. E a missão numa organização pública é, de fato, fazer com que aquele serviço, com que aquele produto seja entregue para o cidadão cliente de uma forma realmente eficiente e que esse cidadão cliente esteja satisfeito no final desse processo. E daí está o grande diferencial. Muitas vezes, no lado do uso do BSC nas organizações privadas, é voltado exclusivamente para o lucro ou para as iniciativas financeiras. Por isso que há uma grande confusão de dizer que BSC só serve como indicador financeiro. Não. BSC pode servir como indicadores em todos os aspectos da organização para sim cumprir o planejamento estratégico que defina, que corrija, que colabore com a missão e com os valores da organização. Coloquei no próximo slide o que não é BSC, que muitas pessoas confundem e é importante a gente deixar destacado. O BSC não vai ser um novo sistema de indicadores financeiros, como já falei. Um sistema automático de informações, um sistema de gestão operacional, um formulador de estratégias, um projeto único e isolado das organizações, uma tecnologia que dispensa outras tecnologias, uma tecnologia do século XXI ou, até muito bem falado, um modismo. Muitas organizações costumam dizer que já aplicam BSC, mas se você vai olhar na prática, não aplicam. Então, o grande modismo é dizer que aplica e de fato não aplica. Então a gente tem que parar, pensar e ver realmente se esse projeto de planejamento e controle, com acompanhamento da ferramenta do BSC, está sendo feito na prática. Muitas organizações falam que fazem, mas não fazem. E isso é muito visível nas organizações públicas, porque na organização pública, o BSC, quando é implementado, é muito importante ter incentivos e uma motivação extra. E daí você tem um entrave que a lei não permite, muitas vezes, é a incentivação de valores extras. Por isso que o BSC tem uma certa dificuldade de entrar e se fazer presente em algumas organizações públicas, principalmente as que fazem parte da administração direta. Eu coloquei um exemplo de balanço scorecard elaborado para empresas de produtos reciclados. De certo modo, não vou poder acompanhar e rever esse exemplo com vocês, porque não teremos tempo. Mas no slide vocês podem acompanhar com mais cautela, lendo, eu vou passar esse material, também como atividade complementar, como texto complementar, e isso vai lhe ajudar também no desenvolvimento e compreensão da matéria. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo por aí? Tendo dúvidas, mandem e-mail, fortaleçam as leituras para que a gente possa juntos construir esse conhecimento e fazer com que esse finalzinho seja realmente de perceber tudo que até agora aprendemos e, de certo modo, ficar preparado para a prova que se aproxima. Voltamos para um exemplo que eu comentei no começo da aula, que justamente você vai poder acompanhar na apostila, na unidade 5. Ela nos contempla com vários exemplos de estudo de caso, Tribunal de Contas de Santa Catarina, o HU da Universidade Federal de Santa Catarina. Poderia aqui relatar esses casos, mas esses casos já estão na apostila. Quero trazer assunto novo para poder complementar e fazer com que você compreenda ainda mais este assunto sobre administração estratégica. Um assunto interessante que nos faz realmente pensar como podemos analisar e olhar a nossa organização, onde trabalhamos, com esse olhar estratégico. O grande desafio dessa disciplina é que você possa olhar na prática como a administração estratégica é vivenciada, como que você pode ver o planejamento estratégico sendo realmente aplicado e tendo acompanhamento e controle na sua organização. E para falar de um exemplo que talvez não esteja no seu dia a dia, mas também um exemplo que cai muito em concurso e também, de certo modo, é importante para conhecermos conhecermos o planejamento e a administração pública em nível federal, é justamente a formulação e implementação de políticas públicas do governo federal. O governo federal, sabemos que não vai querer criar um hospital lá no sertão de Piauí, ou vou criar um hospital, uma escola pública lá em Chapecó. Ele precisa ter isso planejado, não é da noite para o dia que ele vai lá e cria um hospital, não é da noite para o dia que ele vai lá e cria uma escola. Precisa, de fato, ter isso planejado, ter isso colocado no orçamento da União, e vocês vão perceber que é uma complexidade tamanha, ainda mais quando você trabalha com um governo federal que tem uma responsabilidade muito grande, concentra deveres constitucionais tamanhos comparado a outras federações do mundo. E daí vamos comparar agora o exemplo que eu coloco no próprio slide. Você pode perceber que o planejamento, o orçamento e a gestão e o controle se referem a instrumentos de planejamento e orçamento definidos pelo artigo 105 da Constituição Federal de 1988. É no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 que vai ser colocado justamente a PPA, a LDO e a LOA. Mas, professor, o que é PPA, o que é LDO e o que é LOA? Veremos agora. A LDA, a PPA e a LOA fazem parte justamente da integração do ciclo de gestão. PPA é o planejamento plurianual que vigora por 4 anos. Estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as despesas de capital e para os programas de duração continuada, vinculando, portanto, um planejamento de médio e longo prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada anualmente e tem o objetivo de cumprir as metas e prioridades da administração. A Lei Orçamentária Anual obedece os parâmetros definidos pela LDO. Nos ateremos aqui nessa disciplina a falar somente de PPA. LDO e LOA provavelmente você vai ver numa disciplina de orçamentos públicos. Então, talvez até você já tenha visto, mas o planejamento plurianual é importantíssimo para compreendermos que esse exemplo tem tudo a ver com a disciplina e a administração estratégica. PPA para a administração pública federal é justamente falar de planejamento estratégico com o ponto de partida que a organização, a união, vai começar a pensar, a raciocinar todas as suas metas e seus objetivos a partir de um documento escrito, que se chama Plano Plurianual. E esse Plano Plurianual, para vocês perceberem que uma grande dificuldade é na política e na organização pública, são as mudanças de gestão, na mudança de chefia, na mudança de gerência, e em nível federal, na mudança de presidente da República. A cada 4 anos elegemos um novo presidente. Para não ter um descompasso e a administração pública, pelo menos, por mais que tenha oposição e governos com ideologias contrárias, tenha ao menos um caminhar planejado e não tenha uma alternância muito grande do ponto de vista de planejamento estratégico e execução desse acompanhamento. Por isso, a PPA tem a proposta, como veremos aqui no quadro, no slide, de ser feita a cada 4 anos, sendo que não coincide com os anos eleitorais. Sempre vai existir uma mudança desse ano. Como a gente percebe no quadro, 2007, primeiro ano do segundo governo Lula. 2008, segundo ano do segundo governo Lula. No primeiro ano do governo Dilma, é implementado o planejamento plurianual do ano anterior, do seu antecessor. Neste caso, estamos colocando um exemplo, que são partidos, é o mesmo partido, mas se fosse partidos diferentes, isso coloca com que, por mais que tenha uma troca de governo, o antecessor deixa de legado um planejamento que foi elaborado para o seu sucessor continuar e replanejar, de certo modo, os próximos 4 anos. Então, isso facilita e dá mais visibilidade e flexibilidade para um continuísmo do ponto de vista dos valores e das estratégias definidas neste planejamento. Por isso, na administração pública, isto é tão importante. A gestão do PPA tem a missão de garantir as condições materiais e institucionais para a execução do Plano Mais Brasil, com vistas a ampliar entregas do governo à sociedade. Consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução de suas metas. Vocês estão lembrados que falamos muito de questões estratégicas? E nas questões estratégicas eram abordados os programas dentro do planejamento estratégico? Poderíamos colocar o exemplo de um programa dentro do PPA, de planejamento estratégico, que é muito bem conhecido, que foi denominado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem justamente no seu intuito fortalecer com que aquele planejamento estratégico seja levado à frente, seja efetivado. E justamente, como vocês podem observar, a visão estratégica e os macros desafios estão em nível da dimensão estratégica, buscando sempre uma efetividade. Já no nível operacional, são ações orçamentárias e outras fontes. Para o plano plurianual, o orçamento é o fundamento principal operacional que vai dar subsídio. Não adianta eu ter a caneta para assinar o cheque e eu não ter tinta na caneta. Da mesma forma, é a dimensão operacional. A dimensão operacional é justamente o que a LDO e a LOA vão fortalecer e vão cumprir as metas e os objetivos que o planejamento estratégico criou, o plano plurianual. Como vemos justamente no slide, a estrutura do exemplo que eu trago do PPA 2012-2015, a dimensão estratégica ela vai abordar a visão de futuro, de valores e macro desafios. Veremos em seguida quais são os valores da administração pública. Por que você acha que o governo federal existe? Por que que a União existe? Por que temos um governo federal? Essa é a pergunta. Vá pensando por enquanto. Quais seriam os programas para implementar essa dimensão estratégica? Programas seriam os valores globais e os indicadores. Como eu já citei, um programa chamado PAC, que era justamente para dar mais aceleração ao crescimento. Os objetivos, órgãos responsáveis, onde e em qual local eu posso ter essa meta distribuída para a execução. As iniciativas, identificar as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e não orçamentárias, ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas públicas. De fato, se vinculam ao programa de orçamento para que dê subsídio a justamente fazer o que o Estado tem obrigação de ser feito segundo a Constituição Federal. Na Constituição teremos vários direitos, fica o convite para que você possa também acompanhar e ler, principalmente o artigo 5º, mas os outros artigos de competência também da União, para que possa compreender de fato qual é a essência, por que existe o Estado. E no caso da União, qual é a competência da União, principalmente, por exemplo, quando falamos da educação superior. Compete a educação superior à União. Até que ponto a União pode e deve fazer com que a educação seja de qualidade? E como que ela pode se planejar para que isso seja completado? E daí fica justamente a observação que essas etapas de planejamento plurianual têm tudo a ver com a administração estratégica que vimos até aqui. Fica o convite que esse texto vai estar no seu arquivo para que possa, de certo modo, baixá-lo e compreender um pouco mais sobre esse exemplo que trabalhamos em sala. Os valores. Pessoal, os valores é importante colocar, eu fiz a lista aqui, tem de alguns, ele vai trabalhar pelo menos dois: erradicação da pobreza extrema, ciência, tecnologia, saúde, cidadania, infraestrutura, democracia, integridade, segurança pública, gestão pública. Cidadania, fortalecer a cidadania promovendo igualdade de gênero e ética racial, respeitando a diversidade das relações humanas e promovendo a universalização do acesso e elevação da qualidade dos serviços públicos. Como, por exemplo, também segurança pública, promover a segurança e integridade dos cidadãos, através do combate à violência e do desenvolvimento de uma cultura de paz. Quando começamos a perceber que o Estado começa a se esquivar e não justamente faz com que o cidadão se sinta seguro, a gente começa a perceber que esse planejamento de segurança não está sendo efetivado na prática. Um exemplo que teve recentemente, quando tivemos o problema das favelas no Rio de Janeiro, que o governo federal, por mais que a segurança seja uma obrigação também do Estado, colocou o Exército para fazer com que os locais no Rio de Janeiro, onde estavam com mais violência, fossem pacificados. Isso é um exemplo que são medidas de controle, de acompanhamento, que muitas vezes estavam, muitas não, que estavam certamente planejadas e foram medidas que tiveram acompanhamento posterior. Esses pontos vão ser muito, muito importantes, pessoal, na questão do planejamento estratégico de uma organização pública. Na atividade complementar que você vai ter que fazer, justamente isso foi elaborado, olhar para dentro da sua organização e perceber quais são os fatores externos e internos que vão balizar esse planejamento estratégico e fazer com que esses valores sejam realmente cumpridos, como, por exemplo, a gestão pública, que é o aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão do Estado, valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Como percebemos, o ciclo do planejamento plurianual é justamente, conforme o slide, voltado a resolver um problema ou uma demanda da sociedade. Por isso, se elabora um planejamento e uma organização de programas que vão resolver. Caso do PAC, com o programa Minha Casa Minha Vida, também é um exemplo formidável para compreender que Minha Casa Minha Vida, quando foi elaborado, era justamente para resolver uma demanda social, que era a moradia no Brasil. Quando temos esse problema de moradia, precisamos ter um planejamento. Para ter um planejamento eficiente, precisamos ter um orçamento. Para ter um orçamento realmente que seja cumprido, precisamos ter um controle e um acompanhamento. Isso você vai poder observar muito também na disciplina de orçamentos públicos. Implementação do plano de execução dos programas, como vimos no slide, o monitoramento da execução, a avaliação e a revisão. Esse processo contrário é justamente de reavaliar e poder dar uma maior resposta para os impactos que o governo quer gerar na sociedade. O grande elo entre o governo, falando agora do plano plurianual, que é a União, com a sociedade, é justamente fazer um acompanhamento e saber até que ponto essa organização está sendo realmente efetiva, está realmente chegando às capilaridades para que os tentáculos do Estado sejam satisfatórios e cheguem, de certo modo, a oferecer os serviços e produtos, de certo modo, públicos que o cidadão espera do Estado. Esse é o grande elo que vincula a administração pública estratégica com os legados aí de um planejamento estratégico dos autores que vieram, muitos da iniciativa privada e hoje dialogam com a administração pública. Para quem gosta de concurso e macete, é uma certa forma de gravar. O plano plurianual é o EIMAR. O que seria o EIMAR? Seria o elaborar, o implantar, o monitorar, o avaliar e o revisar. É fundamental que vocês percebam nessas palavrinhas mágicas que tudo tem a ver com planejamento estratégico visto até aqui. Então, esse exemplo que eu quis trazer foi justamente para dar maior notoriedade e poder percebermos que a administração pública tem muito de planejamento estratégico. Muitas vezes até achamos que não. Alguns casos, quando estamos em uma esfera pública menor, que é bagunçado, você muitas vezes critica, você. Mas não, para ter, de certo modo, um orçamento aplicado, por mínimo que seja a complexidade daquela administração pública, com certeza houve um planejamento estratégico. Então, fica o convite para que você possa colocar as lentes de todos os pontos e ferramentas que utilizamos nessa disciplina para poder acompanhar melhor e poder ver no seu dia a dia, aonde você for, seja como funcionário, colaborador público, que eu não sei se você é, ou como cidadão. É importante que você observe, que você analise, que você seja crítico quando você vai no posto de saúde, quando você vai na unidade de pronto atendimento, quando você vai no Detran, para observar como eles fazem o controle, como que eles fazem o acompanhamento, como que eles fazem a entrega do seu serviço. Isso é fundamental na construção, primeiro, de um Brasil melhor. Segundo, do seu papel como cidadão de fortalecer também o aspecto da administração pública quando você dá um feedback para a administração, quando você passa um e-mail. Então, a gente não pôde falar muito aqui, mas tem também a questão do feedback que a administração pública tem que receber desses cidadãos através de canais de comunicação, que muitos desses vocês vão poder ver em outras disciplinas. O tempo é curto, infelizmente, fica aqui o final da nossa aula, não podemos avançar, mas fica o convite para nós continuarmos aí a desenvolver o conhecimento e podermos juntos aprender mais a disciplina, para que você possa acompanhar melhor. Reveja as aulas, mande e-mail, mande, de certo modo, as suas dúvidas, para que possamos também esclarecê-las nas videodúvidas. De certo modo, vai ser muito mais prático para que possamos também ir direto ao ponto que mais, de certo modo, ficou ainda sem esclarecimento. Como não temos essa comunicação presencial que a sala de aula nos proporciona, peço que você seja ativo em poder nos provocar, porque assim que você nos provoca, a gente tem a informação e a dúvida para ser tirada. Fica aqui o meu agradecimento pela atenção até agora e muito obrigado. Voltamos aí, quem sabe, numa outra disciplina e a gente volta também a nos encontrarmos nas videodúvidas. Muito obrigado e até lá. Até a próxima. Um abraço.